Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
É, sou eu. Muito boa tarde, amigo ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva. Hoje, dia 23 de abril de 2019, em 95,3 FM, o programa de número eu não tenho a menor ideia. Eu estou hoje substituindo o chefe, O PG está num evento, daqui a pouco a gente fala, escolha do atleta, do paratleta, do técnico de 2018 lá no Paço Municipal. E eu estou aqui comandando o Onda Esportiva. Você que está acompanhando o Onda Esportiva em 95,3 FM, venha também para o Facebook da Rádio Fiscar, facebook.com/escutediferente, também facebook.com/ondaesportiva. Você pode acompanhar a gente também no Insta, @onda_esportiva. E se você aparecer na nossa live, se você fizer um comentário, você concorre a 2 pares de ingressos para o Cine São Carlos. Marião Pontieri está de olho nos pares de ingressos. Ele que é fã da Marvel, ele quer assistir os Avengers. Então ele está de olho, mas eu tenho certeza que é você que vai ganhar. Então facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. No Insta, @onda_esportiva. E não se esqueça, claro, de baixar o aplicativo da Rádio Fiscar. Procure, aí você leva toda a programação da Rádio Fiscar com você, a voz da Vanessa Torres, o programa Onda Esportiva e toda a programação super, hiper, mega bacana. E eu já vou passar a bola para ele. É, o pessoal não tá aparecendo hoje, viu, Marião? PG não tá por aqui, Lucas Risse não tá por aqui, mas tem 2 convidados super especiais, daqui a pouco a gente vai falar. Mas antes eu passo a bola para ele, o cara mais raiz desse programa, Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa tarde, Glauco, boa tarde, galera, um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, queridos convidados, boa tarde, Vanessa. Muito legal, está time desfalcado, mas não com menor qualidade, certo, Glauco? Temos aqui 2 grandes participações aqui. Uma a gente já, inclusive, angariou como estagiário do programa.
Ah, já. Chegou aqui, tem que trabalhar, né, Marião?
Chegou aqui, vai trabalhar. O Vitor tá quebrando um galhão pra gente. Por quê? O PG está lá votando, né? Fazendo parte de uma comissão que vota o esportista, né, Glauco? Os nomes do esporte. E Lucas Risse concorrendo, né? Lucas Risse concorre na categoria bateria.
Na categoria caixa,
dentro da bateria UFSCar, tá lá concorrendo ao prêmio. Tem bastante coisa para falar hoje aqui. A nossa visita que já você vai apresentar, certo, Glauco? Então tem bastante assunto para tratar por hoje no Onda Esportiva. Vamos lá.
É isso aí. E antes de falar com o nosso convidado especial, deixa eu apresentar o nosso estagiário, Vitor Arias. O Vitor, eu conheci ontem à noite numa transmissão lá no ginásio Milton lá, e daqui a pouco a gente fala dela também. Ele faz comunicação social e radialismo lá na UFMT, em Cuiabá. Veio passar um pouquinho de frio aqui e tá hoje aqui com a gente, conhecendo o programa Onda Esportiva. Vitor, abraço, obrigado pela sua participação.
Bom, muito obrigado. Eu cheguei em São Carlos aliviado de sentir esse clima delicioso e fresquinho, porque Cuiabá é realmente muito, muito quente. E queria agradecer muito por estar aqui, a participação de ontem foi muito legal também. E está me acrescentando muito como um profissional que eu vou ser depois de me formar na UFMT. Muito obrigado mesmo, viu, Onda Esportiva?
E o Vitor vai acompanhar, você que está acompanhando o programa Onda Esportiva pela live em facebook.com/ondaesportiva, você vai falar diretamente aí com o Vitor, que está dando uma força grande pra gente na parte técnica de vídeo. Na técnica de áudio, claro, ela sempre, a corredora desse programa,
a única atleta desse programa,
a única atleta desse programa, a Vanessa Torres. Bom, no próximo dia 26 de abril é dia do goleiro. E a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Fiscar o meu querido amigo de longa data, Júlio Caminotti. O Julião é treinador de goleiros do Grêmio Desportivo São Carlense e veio para falar um pouquinho desse trabalho muito nobre que ele e tantos outros exercem e, claro, falar um pouquinho do porquê não nasce grama onde o goleiro pisa. Julião, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo.
Bom, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês aqui. Eu que agradeço em nome do Grêmio, em nome da diretoria, né? Em nome da comissão técnica dos jogadores, a oportunidade de estar de novo aqui explicando um pouco para vocês sobre essa profissão tão honrosa, né, que é o goleiro. Mas assim, é difícil o trabalho e acabei de sair do treino, agora também a gente veio correndo porque de manhã não conseguiu ter treino, então nós temos só treino à tarde hoje. Mas assim, cara, eu tô aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, para ajudar vocês aí.
É porque... a posição mais ingrata, como o pessoal diz?
Cara, eu vou falar pra você que eu acho que não. Sabe qual é a opção mais ingrata pra mim? É treinador. De verdade.
Ai, é o primeiro a cair.
É, já tem uma polêmica que a gente vai colocar aqui no ar hoje em relação a treinadores, viu? É uma reportagem do Globo Esporte que saiu, daqui a pouco a gente fala. Bom, como vocês perceberam, eu falei no começo do programa, o PG não tá aqui hoje. Tá acontecendo lá no Paço Municipal a eleição Esportistas do Ano 2018. A outorga acontece agora em 2019. E eu queria rapidamente passar para você que tá acompanhando o Onda Esportiva as categorias e os concorrentes. As categorias são atleta, estão concorrendo a Ana Paula Silva Rossi na modalidade judô, o Luiz Henrique Baca na modalidade atletismo, o Luiz Gabriel Pinheiro Chianti na modalidade de triatlon, o Márcio Roberto Zangotti Júnior na modalidade de handebol, a Fernanda Pagotto Buzinaro também na modalidade de handebol e o Thiago Bravin na modalidade voleibol de quadra e também voleibol de praia. Para atletas concorrendo, o Diego Henrique Garbuio na modalidade natação, o José Roberto Silvestre também na modalidade natação e o Robelson Moreira Lula na modalidade para ski cross country e roller ski, que é uma modalidade, é uma adaptação do ski da neve para o asfalto. O Robelson está sempre competindo, a Vanessa que corre, eu corro também nas provas da cidade de São Carlos, a gente sempre encontra com ele. Técnico, Ayrton Donizete Bianchi, o Mitch, né, um técnico da área de natação regular e ACD, muito conhecido aqui na cidade de São Carlos. O Taylor Brian Lavinsky Pereira, que é da Proafa aqui da UFSCar, está concorrendo também. E o Antônio Carlos Rodrigues da Costa na modalidade handebol feminino. Além disso, modalidade dirigente, o professor Valdir Barbosa, muito conhecido também aqui na cidade de São Carlos, modalidade handebol, né? Ele foi treinador da equipe de São Carlos durante muito tempo. E o Antônio José dos Santos, o famoso Dudão, na modalidade voleibol de quadra masculino e voleibol de praia. Marião, importante o reconhecimento da cidade, da imprensa, da comunidade são carlense para o esporte amador da cidade, né?
É muito importante, sobretudo porque movimenta a cidade no que diz respeito ao universo dos esportes. E também sustenta, porque eu penso, infelizmente, é muito difícil viver de esporte, né? A gente tá com o Júlio aqui, ele pode evidentemente falar melhor sobre isso, mas é difícil você viver do esporte, né? E pelo esporte, porque envolve toda uma questão de angariar patrocínio, de conseguir lugar para treinar, de conseguir atleta. Vale lembrar que todo mundo pensa assim, por exemplo, no futebol, o jogador de futebol ganha, a maioria dos jogadores de futebol ganham um salário irrisório, assim. A gente sabe que a maioria dos clubes do Brasil estão em situações muito difíceis para se manter. A gente percebe aqui, por exemplo, os esforços que o Grêmio Desportivo São Carlos tem, que o São Carlos tem, enfim. E aí você tem um reconhecimento da cidade, dos órgãos envolvidos, né, como a imprensa, por exemplo, eu acho fundamental. Parabéns à cidade de São Carlos por essa movimentação em prol do esporte.
O Marião, você sabe que eu estava lá no Paço Municipal também e cheguei a pegar parte da cerimônia, né? E os atletas indicados, eles se apresentam. É muito bacana. Os para-atletas contando a sua história, de como o esporte ajudou a superar a depressão, de como o esporte tirou a pessoa do sofá, de não querer viver mais e hoje querer competir, querer brigar, querer atingir metas. Muito, muito legal. Então, parabéns aos organizadores, parabéns à Secretaria de Esportes, ao Marquinho, ao secretário Edson Ferraz por mais esse evento. E contem sempre aqui com o programa Onda Esportiva para divulgar, para trazer a conhecimento da sociedade são carlense esse tipo de coisa.
Ô Glauco, e a gama de esportes que atinge isso, né? Não fica só naqueles mais tradicionais. Estava falando aí, por exemplo, um dos que eu me peguei pensando sobre a premiação é triatlon, né? É tudo que envolve triatlon, todos os esforços para se ter uma equipe de triatlon e tá sendo reconhecido, premiado, é muito legal. Sabe que você falou sobre o paraatletismo, eu me lembrei do Cristiano, que é um rapaz que joga bola com a gente lá em Piracicaba. Eu gostaria só de destacá-lo, o quão importante é o esporte, todo mundo sabe disso, mas uma coisa é falar, outra coisa é viver, né? O esporte e do esporte. Esse menino, ele sofreu um acidente de moto, ele perdeu as duas pernas. E ele sempre gostou de jogar futebol. E aí sempre vem aquela reflexão, nossa, e agora, né? Acabou a vida do cara. E muito pelo contrário, ele se redescobriu e ele joga conosco no gol e é um tremendo de um goleiro. É um tremendo de goleiro. Com todos os esforços, ele joga entre nós e consegue se destacar, fazer boas defesas e vive, ele vibra, a vida dele tem vibração, tem sentido pelo esporte. E uma vez eu comentei com ele, né? Eu falei, ô Cris, pra você logicamente eu tenho intimidade pra conversar com ele, pra você não é difícil assim, você jogava na linha, agora está no gol, mas por conta do acidente. Ele falou assim, Mariel, o único momento em que eu não me sinto excluído em sociedade, diante de todo o preconceito que se vive, é aqui. Ele falou, quando eu tô aqui jogando futebol, eu me sinto normal, eu me sinto parte da sociedade, ninguém me lembra que eu sofri um acidente. Então, eu vivo por conta do futebol, por conta desse momento aqui, ó. É muito interessante.
Ah, muito bacana, cara. Isso de fato é inclusão, né? Isso de fato é inclusão. Ontem à noite, como eu falei, nosso programa Onda Esportiva, o PG, eu, Luiz Henrique Carrara e o Vitor Aires, estivemos lá no ginásio Milton Olaio Filho e fizemos uma transmissão pelo Facebook do Onda, facebook.com/Onda Esportiva, muito legal. A gente teve a oportunidade de transmitir um jogo de futsal com 3 câmeras e também com narração. Claro, esqueci de falar como, né? O Rafael de Foge nas brilhantes reportagens de quadra. E nós tivemos aí, Mariel, mais de 4 mil visualizações. A gente agradece a todo mundo que acompanhou a vitória da Intel Unicep São Carlos sobre a equipe Ioca de Guaratinguetá. A equipe da Intel fez uma partida segura o tempo todo. O técnico Bruno Silva, que chegou a falar com a gente, mesclou bastante os atletas. Pelo fato da Intel estar disputando duas competições, esse jogo foi pela Copa Paulista, 7ª rodada, 7 vitórias, 100% de aproveitamento. E a equipe da Intel volta a jogar no final de semana pela Liga Nacional, lá em Joinville, uma pedreira no final de semana contra a forte equipe de Joinville. A equipe da Intel viaja agora na quinta-feira. E o próximo jogo pela Copa Paulista em Mogi, contra a equipe de Mogi, no próximo dia 30 de abril. Então, duas pauleiras fora de casa, e a equipe aqui do Onda Esportiva vai acompanhando o Keké, o Cabreúva. Ontem o camisa número 3, Danilo, acabou ganhando 2 pares de ingressos como melhor jogador em quadra. Uma canhotinha, viu, Marião? Joga com a perna invertida do lado direito, Julião.
É porque eu não tô marcando ele.
É, Marião. Olha, você não durava ali 5 minutos, seria expulso. Seria expulso, certamente. Então, parabéns também. Duas grandes equipes de futsal da cidade de São Carlos hoje. Uma comandada pelo Bruno Silva, né? a Intelli e Unicep São Carlos, que disputa a Copa Paulista e também a Liga Nacional. E os Lobos, que disputaram o ano passado a Copa Ouro Record, se sagraram campeões e agora estão disputando a Taça EPTV, comandados pelo Natella. Vitor, e aí o pessoal, cara, como que está a nossa live? O pessoal comentando um pouco aí?
O pessoal tá comentando bastante, inclusive você falou do Rafael, ele tá acompanhando a nossa live aí. Um abraço pro Rafael que tava com a gente ontem. Ele ficou triste que o 15 de Piracicaba não conseguiu acesso de novo, Paulista.
Marião Pontieri também tá triste, viu?
Ah, eu fui lá, cara. O 15ão conseguiu, segurando 2-1, ele já classificou. Porque assim, por conta daquela do Red Bull ter comprado o Bragantino, abriu uma terceira vaga, sim, né? E aí, não precisaria mais somente os dois finalistas da Série 2 para subir para a Série 1. De qualquer maneira, o Água Santa e o Santo André já tinham ocupado essas duas primeiras vagas, que é a chave de lá, da semifinal. A chave de cá era 15 Piracicaba e Inter de Limeira, ou seja, quem vencesse estava na Série 1. Primeiro jogo foi 0-0. Tomei uma chuva lá, Júlio Cominotti, lá em Limeira.
Temos fotos.
Nossa, que situação. 0-0, segurou fora de casa, a gente ficou tranquilo. Falei, ó, quinzão agora vence em casa tranquilamente. Pessoal de Piracicaba animadíssimo, Gal. Segundo jogo, o 15 segurando 2-1 até os 47 do segundo tempo. Dá pra acreditar? Toma o segundo gol. Vai o jogo pros pênaltis e perde nos pênaltis a classificação. Foi muito sofrida, muito sofrível para os piracicabanos, mas está de parabéns o Quinzão pela campanha fenomenal. Ano que vem, o Nhoquim sobe.
É isso aí. Assim como está de parabéns também o Rafa de Foz, que trabalho que faz, como se prepara para o jogo. Rafael de Foz, um dos melhores repórteres da região. Esse vai bater asa aí, viu, cara? Como trabalha asa, bem, né, Marião?
Bate asa em breve. Só pra destacar, ô Glauco, o jogo contra o Mogi das Cruzes vai ser mais um grande desafio pro Intelli, porque São Carlos Intelli, porque o Mogi é o vice-líder, né? Ele tem dos 6 jogos, ele venceu 5. Então, é como você bem destacou, uma pedreira. Mas o São Carlos está jogando muito arrumadinho, né? Com o Keké, o Felipe, o Juan também defende muito. Enfim, o time bem arrumadinho. O Zaza, né? Fez um gol também.
Um golaço.
Golaço, né? Enfim. Eu acredito que o São Carlos Intelli, na Liga Paulista, vai conseguir mais uma vitória. E lá fora, contra o Joinville, Liga Nacional, já tem não que a Liga Paulista seja de menor importância, mas o nível já é de maior dificuldade. Então, vamos lá, vamos ver se o São Carlos consegue. Ele saiu, perdeu para o Erechim, né? Fora de casa. E agora, no seu segundo jogo fora de casa pela Liga Nacional, busca essa reabilitação aí.
Né? 3 pedreiras, né? Erechim pegou Carlos Barbosa e agora vai pegar...
Carlos Barbosa conseguiu um bom resultado ainda,
né?
2-2,
né?
Foi 2-2. E agora vamos ver lá fora novamente. Né?
Legal, você tá acompanhando o programa Onda Esportiva. Eu sou o Glauco Keller. Hoje tô aqui no comando, substituindo o chefe, o PG. Você pode concorrer a 2 pares de ingressos para o Cine São Carlos. Venha pra nossa live, facebook.com/Onda Esportiva. Acompanhe a gente também no Insta, @onda_esportiva. Ô Julião, treinador de goleiro tem que ter um adutor forte que dói, né?
Cara, na verdade, eu gostaria de pedir um pouquinho da sua licença de mandar um grande abraço pro nosso amigo Luiz Fernando dos Santos, que integrou-se à equipe do Corinthians pro Sub-20. Quero dar os parabéns de coração, desejar toda a felicidade para ele, para que ele possa almejar mais coisas ainda, porque é um profissional, cara, que eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho, ver um pouco do que ele faz. Para mim, hoje, se não um dos melhores treinadores de goleiro do nosso país, de verdade, vai se destacar com certeza, cara. É um cara que eu tenho um carinho especial, para mim, como se fosse um irmão, que nem você, o Plauto, né? Então, um cara que eu devo
merecedor,
muito a ele.
Né, Julião? Merecedor.
Haja vista o trabalho que ele fez com o Tadeu, né? No Campeonato Paulista Série 1 na Ferroviária.
Não, ele é um cara, assim, sensacional, cara. Então, quero mandar esse abraço pra você, meu amigo, de coração mesmo. Sucesso. Você merece. E voltando à sua pergunta, cara, eu trabalho hoje, o treinador de goleiro exige trabalhar com as duas pernas. Então, você tem que ter a qualidade nas duas pernas hoje. Então, o que mais cansa, na verdade, cara, é você corrigir. não é o físico do treinador, porque você faz uma academia, um fortalecimento, você também toma até um pouco de suplemento para poder ter a musculatura boa também, né? Mas assim, o que mais cansa pro treinador é você corrigir a postura dos goleiros, a técnica, às vezes que nem um gol que ele tomou, num vídeo você consegue ver hoje a decisão que ele tomou errada.
Hoje se fala muito, né, Julião, em tomada de decisão, né?
Exatamente.
No futebol de maneira geral, né?
E infelizmente, cabe a nós treinadores de goleiro fazer o quê? Com que ele sempre tome a certa. Mas qual que é a certa?
Cada situação é única.
Exatamente. Então,
e é uma tomada de segundos.
Exato.
Né?
Não é se você tem um tempo para pensar, não. Que nem um pênalti hoje. Você fala, pô, você estudou, tá lá, todo mundo vê na televisão, os preparadores de goleiro, ó, tem aqui a porcentagem de quanto bate.
Ô, Júlio,
é uma coisa de momento, cara.
Eu queria fazer um parênteses. O que que é, eu tenho essa curiosidade, o que é no futebol profissional esse estudar o pênalti? Porque assim, todo mundo vai lá e dá entrevista e fala assim, a gente estudou. Cara, estudar o pênalti, você vai estudar o pênalti, do outro lado tem, por exemplo, sei lá, o Messi.
Sim.
Como você vai, por probabilidade, é isso?
É uma análise do quê? A maior taxa de bater, vamos supor, o Messi, ele bate a maior parte dos pênaltis dele, vamos supor, 75% no canto esquerdo, meia altura ou rasteiro. A probabilidade dele bater lá, então, são 77%.
Aí o goleiro se joga lá?
É. Só que existe uma outra razão. Além da probabilidade, você tem a leitura corporal do jogador. O goleiro, ele consegue ter uma leitura do posicionamento de pé de jogador, de como ele bate, como ele chega na bola. Da mesma maneira que o jogador tenta induzir o goleiro tenta induzir o jogador naquela situação. Você vê que tem muitos goleiros que eles se colocam um pouco num canto, fica aqui, aqui. Por quê? Ele quer induzir o psicológico do jogador a errar. E o jogador vice-versa. Ele olha para um canto, mas ele quer bater no outro. Então cabe o quê? A leitura. Eu falo para todo mundo, é 50% para cada um. Não existe, cara. Não existe.
Por que o Cássio pega tanto pênalti? É o tamanho dele?
O Cássio, além de uma envergadura muito boa, ele tem uma leitura muito boa do jogador. Eu trabalho com goleiros, eu aprendi também muito nisso. O que que é? No decorrer do jogo, você tem que ter a leitura do jogador que joga. Quem é o camisa 10, como ele bate na bola, como ele se posiciona para bater uma falta. Então, você tem que acompanhar isso no jogo. Por isso que o futebol hoje, como veio o Anderson aqui já disse, pelo amor de Deus, cara, não estou generalizando, não é mais para jogador que não tem cultura. Você está entendendo? O jogador tem que ter um pouquinho de cultura e entender o futebol. Porque mudou-se muito. De 16 anos para cá mudou muito futebol, principalmente na parte física e tática. Antigamente você corria 6 km, hoje você corre 11. O campo não aumentou de tamanho. Aumentou? São 11 jogadores. Você está achando espaço onde você está jogando em espaço que você não jogava antes. Por isso que você está jogando muito mais hoje. Então essa é a metodologia que se trabalha hoje dentro do futebol, que nem o goleiro. O goleiro, ele, antigamente, ele não jogava. Hoje ele é o primeiro cara a jogar. Num time é o goleiro.
Hoje se exige muito o goleiro participar mais do jogo.
Muito,
né,
muito. Ele tem que ser muito participativo, principalmente na questão de cada treinador tem uma metodologia, um método de jogo, né? Um sistema tático, no caso. Que nem se ele joga na linha alta, o goleiro tem que jogar lá em cima, cara. Exposto, todo gol. Então você tem que fazer um trabalho voltado para isso. E assim, na divisão que nós trabalhamos hoje, ela é complicada um pouco, porque são às vezes garotos que estão começando, então você tem que dar um suporte mais, às vezes, mais psicológico da parte física, porque eles chegam despreparados. Tem muitos que não passaram em nenhum clube, às vezes.
Imaturos, né?
Então você tem que preparar o atleta, sendo que para essa divisão, eu acredito, eles deveriam estar um pouco mais completos. Mas não estão, a maior parte não está, cara. 90% não está. A não ser que você pegue de um clube grande. Mas aí eu te falo uma coisa. Quando vem um menino de um clube grande, por que ele não está nesse clube grande? O que que aconteceu nele?
Para ele sair de lá.
Para ele sair de lá.
Verdade.
Então tem um histórico, cara.
Bom, você está acompanhando o programa Onda Esportiva e você que está em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar pode vir para o Facebook, facebook.com/escutediferente ou facebook.com/Onda Esportiva e concorrer a dois pares de ingressos para o Cine São Carlos. Hoje a gente está recebendo dois convidados, o Vitor Arias lá da UFMT, que faz comunicação social e radialismo e está dando uma força tamanha para a gente aqui na técnica de vídeo, na nossa live no Face. E o nosso convidado mais do que especial, Júlio Cominotti, meu querido amigo, treinador de goleiros do Grêmio Desportivo São Carlense. No próximo dia 26, Dia Internacional do Goleiro, ele está falando um pouquinho dessa profissão para alguns tão ingrata, para outros tão nobre. Ô Julião, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. O que é mais difícil ensinar um goleiro, cara? Durante muito tempo a gente ouviu falar que goleiro brasileiro não sabia sair do gol, né? Continua assim ou o goleiro brasileiro aprendeu a sair do gol? Tem alguma dificuldade em relação a outros?
E já posso engatar uma pergunta aqui também? Nessa mesma pergunta de ensinar, você vem acrescentando outros métodos de ensino de goleiro? Porque eu já vi gente treinando com bolinha de tênis, que bate a bola para ir mais rápido e para treinar os reflexos. Que métodos também você aplica, métodos diferentes que você aplica nessa aprendizagem?
Hoje você pega que nem... eu acompanhei o Corinthians, o ano retrasado que teve aqui em Araraquara, né? Eu acompanhei inclusive o Leandro Idalino, que é o treinador do profissional hoje. Eles trabalham muito com LED, que ele faz a parte de reação do goleiro. Então, vamos supor, o LED acende 2 ou 3 vezes, é um tipo de técnica que você vai aprimorar ali. Então, vamos supor, ele acendeu uma vez, você vai lá e vai fazer uma entrada, que eles falam cama hoje. Acendeu 2 vezes, é um pulo para a esquerda. Ele está trabalhando o seu cognitivo, seu raciocínio.
Antes do físico,
né? Antes do físico. Ele está te dando tudo isso para quê? Para te acrescentar as tomadas de decisões. Então, existe hoje... para o goleiro existe uma gama enorme para se poder trabalhar. Eu mesmo, como o Grêmio é um clube que assim, não tem tantos recursos, eu crio treinos voltados com cores, com coisas diferentes, metodologia diferente, mas que são volta igual, só não tenho eletrônica. Mas eu tenho a parte que eu quero trabalhar, que é a reação do goleiro, o que ele vai tomar de decisão dele, né? E quando a gente tem um jogo, termina o jogo, a gente passa para os goleiros, ó, você falhou aqui por causa disso. E às vezes eles não vêm. E por serem mais novos, essa tomada de decisão é complicada, né? Então é complicado, cara. Eu assim, hoje, é o que eu mais gosto de fazer. E a parte mais difícil pro goleiro para se corrigir hoje, cara, vou ser sincero para você. Para mim, é a personalidade. Comando. Você que tá escutando aí, que for goleiro, cara, pensa numa coisa. Você tem que chegar num clube e ter personalidade, comando, comandar. O goleiro que tem comando, voz ativa, ele é proativo, ele vai longe. O goleiro que não é proativo, infelizmente, ele vai ficar na mesmice igual a muitos. Porque alguns se destacam. Por que o Cássio se destaca? Em jogo grande, ele é maior do que ele é.
É verdade. Uhum. Ele me parece que ele vira um goleiro, ele é maior que ele é.
Ele é maior
clássico,
do que ele é.
Ele falha muito em jogo menor, né?
Por quê? Porque ele é para jogo grande. Ele é um jogo para mais de 100 mil pessoas. Para mim, hoje, na minha opinião, é um goleiro da seleção brasileira.
Para mim também, viu, Júlio? Eu acho que
eu concordo. Sincero.
Até de certa forma, injustiçado, porque por jogar no país... Normalmente você fala, poxa, o goleiro da seleção titular jogar no Brasil, né? Tem dois excelentes goleiros, mais até excelentes goleiros fora, mas o Cássio em jogo grande, de fato. Ô, Marião, colocando você na conversa, você que nunca finalizou a gol.
Aí que você se engana.
Mas, olha, não tem pelo na posterior de tanto carrinho que deu.
Sim é uma injustiça. Meu Deus, porque quando a gente jogava, eu limpava o campo, fazia o trabalho sujo em campo. pra esse senhor que está aqui do teu lado jogar tranquilo. Ninguém chegava nele, ele só recebia bolas redondas e agora ele fica com essas injustiças aí, ó.
É injustiça mesmo. Marião deve ter finalizado aí nesses 20 anos de carreira umas 3 ou 4 vezes.
Umas 3 ou 4 vezes pra fora.
Joga muito, Marião, joga muito. E joguei com o Julião também, como jogava de zagueiro esse homem, cara. Batia de esquerda, batia de direita, vou falar uma coisa, viu?
Batia não, na bola, cara, batia no cara.
Zagueiro firme, zagueiro clássico, olha, tinha muita qualidade pra jogar. Por isso que eu perguntei com relação ao adutor dele, porque ele sempre foi um zagueiro que cobrava falta, cara. Zagueiro que cobrava falta, batia muito fácil na bola. Assim era o Guilherme da Ladeia também, né?
Sim, nossa.
Que hoje é treinador da seleção brasileira, né, cara? Como batia fácil na bola?
Muito,
né,
fácil, gente? Na bola. E o que você falou é verdade. Antigamente, quando se começou com o Valdir de Moraes, né, que foi o precursor da parte de treinamento de goleiro, você pegava geralmente o jogador que mais batia na bola, assim, bem, que podia bater melhor, para treinar os goleiros. E hoje, assim, muitos meninos de educação física estão se formando, até amigos meus já. O professor, eu queria conversar com você para aprender. Fala, você sabe bater na bola? Não, mas você sabe por quê? Porque você pode ser um ótimo profissional na área da educação física, mas para treinamento de goleiro, não que não tenha que ser, pelo amor de Deus, né? Mas assim, facilita aí muito pra você.
É, porque como você vai treinar um cruzamento, né? Cruzamento é algo muito difícil de fazer num campo grande. Você tem que alçar uma bola alta pro goleiro sair. Se você ficar errando de 10, você erra 9 igual o Glauco costuma fazer, como que você treina agora?
Ô, Marião, eu começo, cara, os treinos meus são das 9 e eu treino à tarde. Aí eu vou pras duas escolinhas de goleiro que eu dou treino aqui em São Carlos. Eu fiz uma média, cara, de verdade, acho que dá mais de 1.500 chutes por dia.
Eu ia te perguntar isso, Julião. Quantos chutes você dá por dia?
Mais de 1.500 chutes por dia.
Meu Deus do céu.
O Arzu, ele fez uma pesquisa há um tempo atrás, o Santos fez um rapaz da análise do futebol, sentou do lado dele e fez, ficou um mês e pouco. Ele bateu o recorde em 10 anos, mais de 1 milhão de chutes.
Nossa.
E também com as duas pernas, tá?
Não dá pra colocar um cara desse em campo pra jogar, né, Glauco? O cara tão chuta tão bem, põe ele no ataque, cara, lá, pô.
É, mas diz que quem melhor chuta na equipe é o treinador de goleiro.
Treinador de goleiro.
É impressionante.
Tanto é que muitos dos meninos que jogam com a gente, ô, professor, como que eu faço pra bater na bola? Ah, você tem que bater desse jeito. Porque é muito, na verdade, é o seu posicionamento, a sua postura, né? Que nem eu treino, às vezes, eu treino com um society. Pro goleiro meu é ruim, eu tenho que treinar com chuteira. Por quê? Porque o meu pé de apoio, ele tem que estar mais firme. A batida vai sair muito mais forte. Society, ela te tira essa estabilidade da sua perna, que você coloca no chão, que é a perna que é de apoio. Então tem os detalhes, né? Mas cara, eu adoro o que eu faço. Eu não trabalho um dia. Eu amo o que eu faço todos os dias, de verdade.
Nos anos 90, isso é muito legal, viu, Julião? Isso é muito legal, fazer o que gosta, né? Realização diária. Nos anos 90 tinha um vídeo, uma fita, Glauco, não sei se você lembra, chamava Batendo Falta com Marcelinho Carioca. Ali foi minha escola, tá? Só pra você saber.
Ah, rapaz, olha...
E, desculpa, voltando um pouco, a gente fala de goleiro injustiçado. Um dos maiores goleiros que nós tivemos no nosso país, Rogério Ceni, cara. Quem vai fazer o que esse homem fez, de verdade? Nenhum goleiro vai chegar ao que ele fez.
Batia na bola esse cara.
Quer dizer, então, cara, foi um injustiçado. Sempre.
Acho que ele pegou uma fase, né, Júlio?
Que era difícil, né?
Muito difícil. Você tinha o Dida, você tinha o Marcos, você tinha grandes goleiros. Mas de fato, o Rogério Ceni, você acabou de falar em termos de personalidade, de liderança, né?
E aí você fala pra mim, pô, o jogador... Jogava com o pé já com o Rogério Ceni. Isso que tá vindo na novidade. Barcelona 2019 joga igual a seleção brasileira de 82. Isso já discutiram em qualquer programa de televisão. É o mesmo jeito de jogar. Só mudou o quê? As peças. A qualidade das peças. E o Brasil tá perdendo o quê? Essa qualidade. Nós estamos deixando de fazer o que nós mais fazíamos, que era o diferente, que era quebrar o sistema tático como a gente quebrava o sistema tático dos clubes? Com o nosso divertimento jogando futebol, com o nosso diferencial, que é o quê? O drible. A gente perdeu isso. Estamos robotizados,
né?
Exatamente.
Bom, antes da gente chamar o quadro da Gabi Lima, o Elas por Ela, o PG acabou de mandar aqui o resultado da votação de esportista do ano. lá, que está acontecendo lá no Paço Municipal, homenageados e finalistas. Atleta Fernanda Pagotto Buzinaro, atleta do handebol. Para-atleta Diego Henrique Garbuio, da natação. Técnico Ayrton Mítio, da natação. Dirigentes, empate, Valdir Barbosa, do handebol, e o Dudão, do vôlei. Muito justo, os dois fazem um trabalho muito bacana. Vencedor do prêmio Esportista do Ano, porque são eleitos esses, e depois há uma segunda votação para Esportista do Ano. Houve um empate entre a Fernanda e o Mítio e estão decidindo se haverá um segundo turno ou se os dois ganham o prêmio. Eu particularmente acho que os dois deveriam levar o prêmio. A Fernanda, um trabalho muito legal no handebol, e o Mítio, um trabalho de longa data aí com os para-atletas da natação. Então vamos para esse quadro.
Se acabou a votação lá, o Peixe já pode vir trabalhar, né? Tá bem folgadinho.
Você vê, né? Eu acho que ele já
bem leve essa vida
já
dele.
Já tá indo pra igreja nesse horário.
Deve ser.
Vamos para esse quadro super especial com a jornalista Gabi Lima. Elas por ela.
Elas por ela. A proposta desse quadro é trazer informação sobre a participação e o protagonismo das mulheres no esporte. Só que hoje eu tive uma ideia diferente. Você já reparou que durante as Olimpíadas, apenas as mulheres é que têm uma categoria para participar da ginástica rítmica? Esse esporte é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral. É lindo de se ver e as ginastas são incríveis. O curioso é que quando existe uma modalidade esportiva em que são necessários elementos como harmonia, graça e beleza, pensamos na hora que esse esporte só pode ser dedicado às mulheres. A ginástica rítmica masculina existe, mas em número tão reduzido que a Federação Internacional de Ginástica ainda não reconhece a categoria. E aposto que, se reconhecesse, causaria estranhamento na plateia. Isso porque modalidades de esporte que se aproximam da arte desafiam nossos padrões de masculinidade. No Brasil, os homens que escolhem fazer alguma atividade socialmente atribuída às mulheres têm até a sua sexualidade questionada. Isso prova que o machismo está longe de afetar apenas as mulheres. Enquanto o cenário não muda, seguimos apreciando o esforço das ginastas, que com treinos pesados parecem flutuar nas coreografias. Esse foi mais um quadro Elas por Ela, de Gabriela Lima para o Onda Esportiva.
É isso aí, Marião Pontieri.
Comentando sobre o quadro, esse maravilhoso quadro da Gabi, mais uma vez, muito obrigado, Gabi Lima, sempre com seus trabalhos maravilhosos, não somente nessa temática, mas em todas aquelas que ela aborda enquanto jornalista que ela é. Ela comentou aí sobre eu acho interessante, ela comenta sobre a ginástica rítmica, né, nas Olimpíadas, e observando algo que parece ir no caminho distinto daquilo que são os esportes, que geralmente tem mais destaque o masculino, é diferente na ginástica rítmica, né? Que o destaque está maior para o feminino. E olha que interessante o que ela abordou. Porque a ginástica rítmica, por sua composição, sua confecção, a maneira como ela acontece, ela requer graça, harmonia, arte e beleza, que são coisas que atingem aí o universo da masculinidade, né? Como é interessante a dificuldade que o ser humano tem, aí ela destacou o universo do machismo, porque geralmente eu vejo meninos lá em São Paulo, onde eu dava aula, o Glauco, no João 23, tinha uma equipe de ginástica rítmica maravilhosa, campeã em todos os lugares aí, inclusive tinha muita relação com a ginástica rítmica aqui de Rio Claro, que também é destaque nacional. E os homens que querem fazer parte desse universo, eles não conseguem, justamente pelo mesmo mal que atinge o que as mulheres não conseguem entrar no esporte, que é o machismo. Então ele atinge pelos dois polos. É difícil imaginar e pensar que ainda em 2019 a gente tenha que abordar um assunto como esse, tenha que pensar em pautas como essas, mas é uma realidade. Parabéns, Gabi, mais um trabalho maravilhoso dela.
Muito legal, viu, Gabi? Obrigado. Bom, eu queria aproveitar e convidar você que está acompanhando o programa Onda Esportiva em 95,3, pelo aplicativo da Rádio Fiscar, também acompanhando a nossa live no Facebook, convidar você a participar, entrar na Liga do Onda Esportiva no Cartola. O nosso querido Lucas Risse vai postar essa semana ainda informações de como você faz para participar. E se você participar da nossa Liga, o Cartola, que é um jogo de apostas
virtual,
né? Promovido pelo grupo Globo. E você que participar, você vai concorrer a super prêmios mensais. E também há um prêmio final, que é uma camiseta de um clube, uma camiseta oficial de um clube de futebol, que você vai poder ganhar no programa Onda Esportiva. Então fique atento, a Liga do Onda, que vai ser controlada pelo Luquinha, pelo PG, pelo Marião. Eu normalmente não participo, porque senão eu ganho, viu, Marião? Cara, você sabe por que eu não participo? Não,
mas isso é verdade, você é um tremendo de um técnico.
Cara, eu esqueço, Marião, de escalar o time. Aí depois eu perdi dois jogadores que estavam expulsos, não iam jogar.
Mas olha, Glauco, o PG não esqueceu nenhum dia e foi horrível.
Exatamente. Nossos ouvintes deitar e rolar em cima do PG. Então fica o convite para você participar. Quero mandar um grande abraço ao pai do PG, o Adilson Bombonato, que tá lá em Araras, de carro novo, e ele é goleiro, nunca paga quadra. Goleiro lá não paga quadra, viu, Julião?
Que beleza.
E tá mandando um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho e parabéns ao programa Onda Esportiva por homenagear os goleiros. Ô, Julião, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quem são os seus três maiores goleiros, assim, você como treinador de goleiro, que jogam na atualidade, cara? Pegando no universo internacional, quem que você acha, assim, poxa, esses são os melhores goleiros da atualidade?
No Brasil, eu gosto de três goleiros, que o Fábio, do Cruzeiro. Gosto do Vitor e o Cássio. Fora do Brasil, eu gosto do De Gea. Eu gosto do Neuer ainda, apesar de ter machucado novamente. E gostava muito, eu não sei se tá jogando ainda. Não, mas eu não lembro o nome.
Talvez o Buffon também, ou não?
Boa, esse
grande,
mesmo,
grande, né? Goleiro.
Muito
também,
bom,
né?
Pela idade que Buffon tem. E pela história que ele tem. Um cara excepcional, muito, muito bem lembrado. Com
legal,
certeza.
Ó, o PG tá mandando resultado aqui, cara. No ano passado, o Mítio Bianchi perdeu a eleição de esportista do ano por um voto. E dessa vez ele ganhou.
Que legal.
Parabéns ao Ayrton Mítio, um cara sensacional. Como a gente destacou aqui, faz um trabalho muito legal na natação da cidade de São Carlos. E hoje, escolhido aí o esportista do ano de 2018. Aproveito para convidar, parabéns, né, Marião? Muito, muito bacana. Aproveito para convidar você. Eu e a Vanessa estaremos no final de semana, no próximo dia 28, na corrida Track and Field, que é realizada por uma loja do Shopping Center Iguatemi. A gente vai sofrer um pouquinho, que o trajeto é bravo, muita subida.
Ô Vanessa, representa a gente lá, por favor. O Onda Esportivo não pode passar essa vergonha.
Não pode.
Olhar pro Glauco lá, pessoal. A Vanessa tem que representar.
A panturrilha sofre ali, viu, Marião? Vou falar, hein? E no outro final de semana tem mais uma corrida, a Corrida do Clima. Também são 10 quilômetros, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes. Parabéns pela organização. Essa corrida é uma corrida que já começa a ficar tradicional na cidade de São Carlos. E mais pra frente a gente fala da Night Run do São Carlos Clube, que é dia 18. Depois tem os 15 quilômetros da corrida da Unicef no próximo dia 9 de junho. Estaremos lá, né, Vanessa? Sofrendo um pouquinho. O PG mandou aqui pra gente também um link. Eu queria colocar vocês na jogada.
Trabalhar ele não vem, mas ficar dando pitaco ele gosta.
Pauta, dando pitaco, pautando o programa. 40% das equipes brasileiras que vão jogar a Série A hoje já trocaram seus técnicos nos estaduais. que vocês acham disso? Essas equipes vão ter sucesso, não vão? A que se deve isso? Todo mundo fala, Julião, que o estadual, se você ganha, não fez mais do que a obrigação. Se você perde, o técnico cai, gera crise. É o caso, por exemplo, do Alberto Valentim no Vasco. Nas equipes menores, nas equipes do interior, é a mesma coisa. Semana passada o Anderson esteve aqui falando da dificuldade que o treinador tem de viver de resultado.
Cara, assim, eu vejo... Eu te falei, a profissão mais difícil que tem é treinador. Primeiro, como o próprio Anderson esteve aqui e falou, futebol não é uma matemática certa. Então, que nem nós estamos numa sala aqui. Alguma coisa nós vamos ter, alguma divergência. Nós não vamos combinar tudo. Nem tudo na nossa vida aqui vai ser... Eu vou gostar, você gosta do verde, eu gosto do marrom, ele gosta do azul. Uma equipe de futebol, quando você começa a formar ela, às vezes os maiores culpados não são nem jogadores, nem treinadores. É quem dirige. Né? Eu, quem sou eu falando disso, né? Os meus dirigentes estão escutando isso. Mas assim, nós temos um presidente muito correto, né? Temos uma diretoria muito correta. Mas infelizmente, cara, a maior parte e a nossa cultura, ela não aceita que o treinador perca. Você pode ver, no Liverpool teve um treinador antigo aí que ficou mais de 26 anos. Tem treinadores lá que estão há 15, há 17 anos na Europa, na Inglaterra. Por quê? Porque é uma metodologia de trabalho. Quando você vai montar um time de futebol, o que o Grêmio era? O que o Grêmio procurava num goleiro? O Grêmio, ele tem uma história, então você monta um esqueleto do Grêmio. O que é? O goleiro, ele tem que ter esse perfil, o lateral esse, o quarto zagueiro esse perfil, o central esse, o lateral esquerdo isso, o volante. Isso se monta a história de um clube.
A cultura do clube, né?
Exatamente, o Grêmio, ele é considerado um time forte por quê? Né? O Sul são jogadores mais fortes, às vezes não tão tecnicamente, mas sim mais forte.
De posição física.
Exatamente. Então, eles são culturas do futebol. E, infelizmente, os treinadores hoje, o que acontece? Nada garante eles de nada. A parte, eu acredito, da gestão do futebol, de quem administra, da parte de, como fala, da parte de CLT de treinador, ela é muito fraca. Ela não socorre o treinador, muito pelo contrário, ela deixa com que abram brechas para que eles sejam demitidos. Ah, não fez um trabalho, tudo bem, tem experiência, em toda empresa tem 3 meses, sim, mas como que você pode mostrar um trabalho se você está começando?
Difícil, cara. E de maneira geral, o atleta sai, chega outro, ou seja, você não trabalha com elenco fechado. Ô Marião, não sei se você concorda comigo, cara, mas a equipe do Vasco demitiu o Alberto Valentim. O que eles esperavam? Que o Vasco fosse campeão em cima do Flamengo? A capacidade de investimento e de atração de recursos e de atletas do Flamengo hoje, o Vasco foi o melhor do campeonato carioca, se você excluir o Flamengo, e aí o técnico é demitido.
É sem nenhum senso isso daí, não faz menor sentido. Quando anunciaram a demissão do Alberto Valentim, eu não entendi nada, pra falar a verdade. Porque o que eu penso, tem um torcedor lá, dirigindo. Não tem alguém que entenda do que é dirigir um clube, ou dirigir uma empresa que seja, porque você não pode agir de maneira emotiva. Quem age de maneira emotiva pelo ímpeto, é torcedor. Então o torcedor, na minha casa, quando eu torço pelo meu time, eu quero que o goleiro, por exemplo, se o goleiro do meu time falha uma vez, eu já quero que ele saia, que o treinador tire ele na mesma hora, mas eu sou torcedor, eu estou, justamente isso, né, torcer. Aliás, a gente já comentou aqui esse nome torcer é por causa que o pessoal chorava, né, e limpava as lágrimas e torcia o pano para cair. Então o torcedor, ele tá envolvido, como a própria origem do termo, emocionalmente. O dirigente não pode ser assim. Na minha opinião, a demissão do Alberto Valentim demonstra um tremendo amadorismo da diretoria do Vasco, que já é conhecida por esse amadorismo, né? Há quanto tempo o Vasco vem sofrendo, o clube do tamanho do Vasco vem sofrendo com esse amadorismo? Então, o que aconteceu? Demitir o Alberto Valentim, concordo plenamente com o Júlio, ele comprova a fragilidade que tem o treinador. Então, um treinador, ele não consegue ter tranquilidade para trabalhar. Porque ele chega ao final de um campeonato, como é o caso do Vasco, contra um Flamengo fortíssimo, se apresenta bem, vale a pena lembrar, não tomou uma sacolada, não fez feio, e é demitido porque perdeu pro Vasco. E eu penso que assim, ó, se você consegue chegar até sexto colocado num campeonato, qualquer que seja, desde que tenha ali, sei lá, 15, 16, 20 times, sexto colocado...
Resultado é positivo, né,
resultado positivo, Glauco. É, alguém vai ter que ganhar e é um só que ganha. Então só mantém o técnico se ele ganhar? Eu acho isso errado. É a mesma coisa que demitiu o Cuca agora porque o São Paulo perdeu a final. Isso não faz menor sentido. O Cuca chegou agora, conseguiu levar junto com o Wagner Mancini o time para a final. Tem que aguardar. O Carilli, ele tem tido resultados no Corinthians, mesmo que ele tenha saído por vontade própria.
Pelo tempo
de trabalho. Pelo tempo de trabalho, pela cultura do clube que ele vai se encaixando. O Brasil precisa aprender muito ainda nesse sentido de tratamento com o técnico.
Bom, a gente está quase finalizando aqui, faltam 5 minutos para o fim do Onda Esportiva. Eu queria agradecer demais a participação do Vitor. Ô Vitor, dá um alô para a turma aí, cara.
Pessoal tá participando aí também, antes de... Tem abraço aí?
Tá participando, eu tava procurando aqui, ano passado, só pra trazer um dado aqui, ano passado só 4 clubes brasileiros não trocaram os técnicos durante o Campeonato Brasileiro, e são eles o Odair Elman, do Internacional, continua, Mano Menezes, do Cruzeiro, também continua, o Renato Gaúcho no Grêmio,
também,
e o Gilson Kleiner na Chapecoense.
Não está mais.
Isso. Também achei um absurdo essa demissão do Vasco, até porque ganhou a primeira fase do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, ainda chegou na final, também não entendi nadinha. Acho que a direção também escuta muito os torcedores. Eu tenho o meu sogro é vascaíno. Vascaíno preto e branco mesmo, e o cara ama o Vasco, vai pro estádio, viaja e tudo mais. E ele xingava muito o treinador, então acho que essa
pressão acaba.
Acho que a comissão também, a diretoria, né, devia saber administrar melhor. Mas a galera tá mandando um alô aqui, o Vitor Massola.
Sempre ele.
Sempre Vitor Massola.
Um abraço, Vitão.
O Marcos Chiottini, acho que o nome.
Obrigado,
italiano,
Marcão.
Né? Marcão. Falando grandes férias do Rádio Esportivo. Abraços.
Obrigado.
Marquinhos, da Rádio Cultura de Araraquara.
Ô, Marquinhos, abraço. Obrigado pela participação, viu?
Neto Delgado está aqui com a gente também.
Neto Delgado.
Atleta do São Carlos, né?
Foi de São Carlos, está no Francana agora, né?
Foi pra Francana.
Um abraço, Neto.
O famoso PG, a galera tá perguntando também, porque ele não tá, mas ele tá cobrindo lá.
Tá na igreja,
estava,
né?
Ele estava cobrindo um evento que acabou há 40 minutos, mas ele não quis vir trabalhar.
Legal, Julião, eu queria agradecer demais, cara, é tanta coisa pra gente falar, o tempo passa rápido. Queria dar os parabéns a você, ao trabalho lindo que vocês fazem lá no Grêmio do Esportivo São Carlense. Queria te pedir para você convencer o Renato Fazian a vir aqui falar com a gente, porque o Renato faz um trabalho nas categorias de base, voltou dos Estados Unidos, tá fazendo um trabalho muito legal lá. Eu quero bater um papo com ele, cara, mas é duro de trazer o Renato, viu? Obrigado, Julião.
Não, eu que agradeço vocês pelo espaço aí concedido a nós do Grêmio, né? E falar um pouco também do meu trabalho, do trabalho da gente ali. Agradecer a você, meu amigo, mais do que irmão, essa figura que é um cara fora de série, é um menino que está começando, a moça aqui, ao PG, um abraço a todos aqui e muito obrigado mesmo. Assim que puder, eu sempre estou aqui, cara.
As
muito obrigado pelo convite.
As portas do Onda estão sempre abertas a você, você sabe disso. Bom, a gente finaliza aqui, agradece demais a participação de você. Eu espero que eu tenha agradado. Na semana que vem o PG volta. Obrigado a você que ouviu a gente em 95,3. Obrigado a você que participou pelo Facebook. Você fica com o quadro literário desse programa, com o Marião Pontieri, essa fera, o Toque de Letras.
Toque de Letras.
Se eu tivesse o espírito um pouco mais zombeteiro, um pouco mais jocoso, eu falaria que é uma homenagem aos meus grandes amigos são paulinos, esse toque de letras de hoje, porque é uma homenagem ao dia do choro, Hoje é o dia do choro. Mas eu não vou fazer isso com os meus amigos São Paulinos.
Se você fosse corintiano, você falaria.
Se eu fosse corintiano, eu falaria que é uma homenagem ao dia do choro dos São Paulinos. Mas não é isso, é o choro, o chorinho, o estilo musical maravilhoso, um dos maiores e mais importantes do Brasil. Você está ouvindo ao fundo a música Vibrações, de Jacob do Bandolim, esse vascaíno doente pelo clube dele. E o Dia do Choro tem essa data como marco, porque hoje é aniversário de Pixinguinha. Se estivesse vivo, Pixinguinha hoje faria aniversário. Então está aqui a homenagem do Onda Esportiva, a Pixinguinha, e a esse ritmo musical que você ouve ao fundo com o vascaíno Jacob do Bandolim, que, na minha opinião, é um dos estilos musicais que mais marcam, que mais denotam o que é a cultura brasileira. Melancólico e, ao mesmo tempo, feliz. Não necessariamente uma coisa no meu mundo exclui outra, as duas coisas existem juntas. Então, para mim, isso é muito Brasil. Fica aí o Dia do Choro, Jacob do Bandolim. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a semana que vem. Valeu!
Valeu, gente. Obrigado. Até a semana que vem.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.